Olá, Infiniters, eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Teremos sempre uma convidada ou um convidado, ou uma conversa que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Bora ser infinito com a gente? Hoje é o último episódio sobre a noite linda de lançamento do Instituto Ana Michele Soares, que aconteceu no dia 1º de junho na Unibs Cultural. E como vocês já sabem, eu tive a companhia luxuosa da Mariana Ferrão na condução desse evento. Então se prepara, porque hoje nós teremos um episódio também musical, além de uma fala potente do Bruno Oliveira e um texto que eu li no encerramento. Tivemos duas apresentações musicais. Então hoje trago para vocês Bruno Oliveira, Silvana Aquino e Maria Luana. E será que eu posso dizer que também a Duda Beat apareceu por lá? Escute o episódio e depois você me conta.
Vamos chamar agora Bruno Oliveira de volta para o palco.
Venha,
Ele já se
Bruno.
apresentou um pouquinho, mas agora ele vai falar mais. Só para dizer outras coisas que ele não disse sobre ele mesmo. Ele é doutorando em filosofia, mestre em ciência da religião, licenciado em filosofia, bacharel em teologia, capelão
Começa a chorar.
titular, assistente
Começa a falar para
espiritual e professor universitário. Agora é com você.
mim. Microfone,
Está aqui,
tá.
está aqui.
O poeta Ernest Frost faleceu e pediu para colocar na sua lápide a seguinte frase: Ernest Frost viveu um caso de amor com a vida. Ana Michele viveu um caso de amor com a vida. É Vinícius de Moraes que certa vez musicou um poema onde ele diz: quem passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou e para quem sofreu. Parece que Vinícius de Moraes pensava em Ana Michele quando escreveu esse poema. Porque viver um caso de amor com a vida é viver tudo aquilo que está presente no amor. No amor à paz, no amor a afeto, a carinho, mas no amor também a conflito, no amor também a rebeldia, no amor também a transgressão. Ana Michele viveu um caso de amor e dançou com a vida. Ela dançou com o vento, a dançarina do vento. É Drummond que diz que o amor é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Eu ousaria acrescentar que o amor é semeado numa dança. Talvez o Eclesiastes diria que há tempo do forró e há tempo do pagode, há tempo do chorinho e há tempo da valsa. Talvez hoje é esse dia da valsa. Quantos ritmos a nossa dançarina teve que dançar ao longo desses anos? Talvez o ritmo do tango, que é essa dança marcada pelos. A grande marca do tango é a tristeza que se pode dançar. São passos tristes que vêm da vida, mas o que que seria da vida também sem esses momentos? O que que seria da vida sem atravessar essas turbulências? Mas o tango mostra que mesmo na tristeza é possível dançar. Ana Mi dançou o ritmo da salsa, esse ritmo que se confunde com sabor, né? Parece que a gente pode ouvir uma salsa e degustar o sabor. Parece que a gente pode ver uma dança de salsa e apreciar esse sabor. Parece que a vida, ela é mais plena, ela é mais gostosa quando a gente consegue colocar sabor na existência. Tem um poeta brasileiro, para mim ele é poeta, se não é para vocês, problema é de vocês, chamado Zé Cabaleiro, que ele diz assim, ó: eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela da passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Eu tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores para o delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. O que uma palavra de amor de alguém do outro lado do mundo é capaz de fazer com a gente, com o nosso dia? O que um WhatsApp do outro lado do mundo é capaz de fazer com a gente, tirar um sorriso da gente? Anami aprendeu a colocar sabor na existência. Mas Anami também soube viver a valsa. E a valsa é aquele ritmo onde parece que o outro é mais importante que tudo. Onde parece que não importa nada que está ao nosso redor. A gente tem um par à nossa frente. E aquela pessoa é mais importante que tudo aquilo que nos circunda. A gente precisa aprender isso na vida. Uma vez eu estava num lugar chamado Praia de Saquarema, litoral do Rio. Pensa num lugar feio. Mentira, é lindo. E eu sentado, como bom nerd que sou, lendo um livro na praia. E olhei, me chamou a atenção um casal de crianças que brincavam na beira do mar de construir castelos de areia. Levaram mais de uma hora naquele empreendimento. Fizeram um castelo com torre, com ponte. E eu maravilhado, um olho no livro, outro olho neles. De repente veio uma onda e derrubou tudo. Eu fiquei esperando a reação óbvia. Qual a reação óbvia quando os nossos castelos de areia desabam? Pelo menos a minha, choro e colo de mãe. Mas para minha surpresa, o garotinho que estava agachado olhou para a garotinha, deu um sorriso. A garotinha estendeu as mãos. Os dois saíram de mãos dadas pela praia, pulando, brincando, cantarolando, como se nada tivesse acontecido. Foi hora de fechar meu livro e abrir meu computador para registrar uma lição que aqueles dois pequenos anônimos me deram naquele dia. Tudo que a gente constrói nessa vida é castelo de areia que um dia as ondas vão vir e derrubar. E só é capaz de sorrir no final aquele que tem alguém do lado para dar as mãos. Porque quando ao longo da nossa vida a gente investe em pessoas e não em coisas, a gente consegue sorrir mesmo diante dos escombros de sonhos que um dia a gente teve. Mesmo diante de sonhos despedaçados à nossa frente, a gente consegue sorrir só porque a gente tem alguém do lado para dar as mãos. A história de Anami vai continuar como essa mão estendida para todos aqueles que precisam. A história de Anami, agora como um CNPJ, vai continuar para ser essa mão estendida que vai sempre continuar nos ajudando nesses passos da vida a seguir e a ter certeza que a gente nunca está só. Que a gente pode atravessar todos esses momentos, mas a gente nunca vai viver só em nenhum deles. Anami ensinou nós, profissionais de saúde, a ver o paciente de uma forma diferente. A ver o paciente... Esses dias eu estava viajando com a Silvana, e a gente ouviu uma música, e a gente pensou assim, Silvana, olha só, essa canção parece um paciente cantando para a gente. Anami nos ensinou isso. A gente pode cantar agora ou é depois?
Por favor, não agora.
A gente vai cantar essa música. Sil, vem aqui para o palco. O cachê foi alto para ela.
A gente trouxe essa dupla do Rio de Janeiro.
Eu queria que enquanto a gente cantasse, vocês tirassem da cabeça a mentalidade romântica da música. E quem é profissional de saúde aqui pensasse no paciente cantando essa canção para a gente. É o Anselm Grun que conta a história de um jovem índio que comprou seu primeiro carro e saiu para passear, chamou seu velho tio índio para passear com ele. Lá pelas tantas, o velho tio pediu para parar o carro, desceu, encostou no meio fio. O jovem foi lá e falou, o que foi, tio? Você está passando mal? Eu, não, só estou esperando a minha alma me acompanhar. Muitas vezes nós entramos em lugares existenciais que nossa alma não nos acompanha. Muitas vezes nós estamos num compasso de profissionais de saúde, com um linguajar, com uma velocidade que a gente quer que o paciente nos acompanhe. E o paciente está dizendo para a gente, me espera um cadinho, que uma hora eu chego lá. Eu quero que a gente ouça essa música agora, mas com o olhar do paciente. E eu queria convidar minha parceira de vida, de profissão, Silvana, minha grande amiga e irmã, para me acompanhar nessa canção. Som.
Alô. Desculpa, gente, antes de qualquer coisa, tá?
Muito obrigado. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim.
Estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez.
Ó, não foi só por isso que eu convidei eles para fazer parte do conselho do Instituto. Não foi só por isso. Obrigado.
Mas obrigado. Também, né, Tom? Mas também. E agora a gente tem uma atração internacional. Não temos uma atração internacional?
É? Ah, é. Não? Eu tô achando que é uma parte minha, eu que errei.
Já pulei um monte de coisa?
Tá certo. Sou eu. É. Então você que errou. Vamos conversar sobre isso.
Vamos conversar sobre isso. DR ao vivo. Antes da gente conversar sobre isso, a gente vai chamar a Maria Luana, não vai?
Então, mas acho que é a Maria Luana. Oi? Então, eu não tenho os primeiros que eu falei. Tá bom, então sou eu, estava certo.
Posso só fazer uma sugestão do seu texto de encerramento? Que o Bruno falou tão lindamente aqui sobre ter alguém para dar as mãos. Enquanto a gente, o Tom vai ler esse texto, eu queria sugerir, é uma sugestão, que vocês dessem as mãos para quem está do lado, porque a gente pode dar as mãos aqui, só para a gente sentir o calor humano, a presença do outro. Como é bom a gente ter alguém para ficar de mãos dadas com a gente.
Obrigado. No fim de uma tarde fria e com o trânsito travado, bem típica de outono da capital paulista, nós todos chegamos até aqui, na Unibis. Eu aposto que não foi fácil para a maioria de vocês. De ônibus, carro, por aplicativo, carro próprio, metrô, a pé, muitos de avião, porque eu sei que tive pessoas que vieram de fora, de outro bairro, de outra cidade, de outro estado. Todo mundo que está aqui deu um jeito de chegar aqui. E quem está acompanhando a gente online, no Brasil ou em algum lugar do mundo, parou tudo para estar aqui com a gente também. Não por acaso, somos todos nós. Aqui a família da Anami, amigos da Anami, a alma da casinha, leitores de Anami, ou até quem nunca viu a Anami pessoalmente. Há até quem chegou aqui sem saber por quê. Mas eu posso dizer, eu ouso dizer, que agora tem certeza de por que está aqui. Não por acaso, somos todos nós. Nós somos força, somos agentes transformadores. Somos revolucionários. Precisamos ser. A Anami era e é. A gente também precisa e a gente também vai ser. Somos seres dançantes, dançantes com o vento. Dançantes inebriados com o aroma da lavanda. A Anami é o começo de tudo o que está por vir. A gente está só começando. Nada como gestar. E vamos precisar de todos vocês como agentes multiplicadores em busca de mais educação e mais acolhimento para pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Como disse Newton Bonder, para quem tem medo de não existir, lembre-se de que você já não existiu por muito mais tempo do que existe agora. Mas enquanto a gente existir, enquanto a gente respirar, nós vamos agir, viver um caso de amor com a vida. Se a finitude é crônica, o amor também é. Volto a pedir ajuda para o Newton Bonder, meu amigo Niltinho. Se o branco é todas as cores juntas, o prazer é todas as emoções juntas. Foi um colorido enorme receber todos vocês aqui. Não acabou, mas muito obrigado. Uma salva de palmas a Juliana Dantas, que está ouvindo e escrevendo esse texto enquanto tudo isso está acontecendo. E agora seguimos, seguimos com a nossa convidada,
sim, nossa convidada internacional, uruguaia.
Agora, enquanto a gente vai falar, ela está chegando aqui, ela, e a Mari vai, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Essa menina é lá, ela vai dar uruguaia, assim, agora vai mais para aí. Mas ela mora também lá em São Francisco Xavier. E eu vi que ela estava fazendo uma meditação com umas músicas. Então, primeiro, eu queria agradecer, Mara, por o que vocês fizeram, você e Estela, lá fora. Foi a coisa mais maravilhosa. E eu vi que ela estava fazendo isso na quarta-feira. E no dia seguinte, eu ia fazer uma aula de yoga, e eu fiquei pensando, meu, a Luana podia ir nesse evento. E a gente não se conhecia direito. Eu tinha feito um encontro, assim, a Luana podia ir, a Luana podia ir. Saí da yoga, vinha direto para São Paulo. Na hora que eu saí, ela estava ali, tem um trevo na cidade, ela estava no Pão de Ouro esperando uma amiga que ia pegar ela para vir. Mas eu parei, olhei ela, falei, caralho, a Luana? Falei, estou indo para São José, achando que ela ia para São José. Ela falou, não, estou indo com uma carona. Eu andei com o carro e voltei e falei assim, mas eu estou indo para São Paulo. Ela falou, ah não, São Paulo eu quero, São Paulo eu quero. Daí ela veio para o carro, a gente veio conversando, conversando, se conhecendo, etc. E daí no chegou um momento que eu falei, Luana, não dá, eu vou ter que falar para você. Está acontecendo esse evento, eu queria te convidar, eu pensei em você para caramba, não sei o quê. E ela está aqui, vai trazer uma música que a Ana me ama, amava, e ela falava muito, é muito importante, e ela vai cantar para a gente.
Bem-vinda, Maria Luana, compositora, artista, vocalista. O palco é seu agora.
Obrigado. E o vídeo, hein?
Muito obrigada.
Se as pessoas não forem dar carona para a Maria Luana, onde elas encontram a Maria Luana?
Em São Francisco Xavier e no Instagram dela. Ela tem um curso que ela tem feito, um workshop do poder da voz para você se expressar. E ela é muito potente.
É Maria Luana seu Instagram? Maria Luana, arroba
Maria Luana. Maria Luana. Arroba Maria Luana.
Arroba Maria Luana. Luana.
Maravilhoso. E daí tem uma coisa inusitada, agora você vai falar.
Pois é, porque eu acho que a gente está aqui, eu comecei falando dessas conexões, né, e em janeiro desse ano, ou melhor, em dezembro, né, finalzinho do ano, foi em janeiro ou foi dezembro, bichinho?
Foi janeiro.
Foi janeiro foi mesmo, janeiro. Né, em janeiro, um poucos dias antes da Ana me começar a voar com o vento, houve uma grande mobilização num grupo de WhatsApp para ter que dançar uma tal música chamada Bichinho, de uma pessoa chamada Duda Beat, que eu nunca tinha ouvido falar, me perdoe, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí, falei, como que a gente vai recusar esse pedido? E a gente estava chegando, eu e o Thiago, as crianças em Comandatuba, de férias. Falei, não, Tom, jura por Deus que vai me fazer dançar Bichinho, assim, na balsa, indo para o hotel onde eu estava chegando lá. E aí, meus filhos falaram, não, mamãe, mas está cheio de mala aqui. Não, mas tem que ser agora, porque senão não vai dar tempo, vai ter que fazer a edição do vídeo. E essa, acho que essa potência de mobilizar as pessoas que a Ana Mi tinha, né, de fazer com que a gente não pudesse recusar nenhum pedido, porque recusar um pedido era como se recusar a viver. Era essa a sensação que eu tinha. Como não posso recusar um pedido da Ana Mi? Eu estou me recusando a estar aqui, né, a viver, a fazer o que eu posso fazer, dar o meu melhor. E aí foi muito engraçado, porque a gente gravou, e as crianças depois ficaram assim, ai, mamãe, não sai mais da cabeça nunca mais isso. E aí a gente ficou com essa música na cabeça, e a gente vai mostrar.
E eu queria completar só o seguinte, uma coisa, porque isso veio dessa bucket list, né, que ela me tinha a história da bucket list que ela criou com a Renata. Então aqui começou essa coisa de realizar os sonhos, de celebrar, de viver tudo isso em vida. Então ela trouxe isso muito forte. E ela criou, quando ela chegou o momento, ela falou, tá crítico. E ela abriu um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, colocando as pessoas especiais. E começou a criar listas do que ela queria viver. E tudo era sobre a conexão, era sobre amor. E daí, quando eu criou aquela lista, eu estava na estrada. Eu falei, daí me veio Duda Beat, que era uma música minha e dela. A gente adorava, a gente dançava no deck pra caramba lá em São Francisco.
Essa música. Sua, então.
A culpa é minha, eu apresentei o time pra ela. E daí a gente adorava. E daí eu falei, vou falar com a Duda Beat. Conheço? Não, mas eu chego lá, daí a gente vai lá. E foi, tá, cheguei na Duda Beat, pedi o vídeo, daí que chegou o vídeo para mim, daí eu mandei mensagem para Michele, amiga da vida inteira da Nami, falei, pega aquele grupo, duplica o grupo de WhatsApp da Bucket List de todos os amigos, duplica o grupo, não põe a Nami, fala para todo mundo gravar um vídeo dançando e cantando Bichinho. Então chegou assim, tipo, dança e canta Bichinho, que depois eu explico, eu indo na estrada. E daí... aconteceu isso.
Oi, Ana Mi, Duda Beat aqui. Estou passando porque fiquei sabendo, né, desse seu trabalho aí de divulgar os cuidados paliativos. Eu sei que você adora a minha música Bichinho. Então resolvi passar aqui para te desejar muita luz, muito amor. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. Me contentei, tem que ter bem devagarzinho. Fazer um amor bem gostosinho, que a gente só se divertir.
tempo que nos restar.
Anami, tô mandando esse vídeo só pra te agradecer por tanto que você me apresentou, assim, eu li os seus dois livros e a sua trajetória, tudo que você fez com os seus atravessamentos na sua vida, tudo que você faz, essa generosidade em compartilhar todo esse aprendizado, assim, a perspectiva em si, tão linda, tão inspiradora, assim, eu te agradeço tanto, um beijo.
Muito, muito obrigado. Foi uma alegria imensa.
A gente não queria que ninguém esquecesse, todo mundo vai agora. Nunca senti. Aí, agora são vocês que vão embora.
Vai
com
todo
isso.
Mundo com essa música na cabeça. Hã? Não conseguiram, tentaram. É que era um vídeo super longo, eu acho que foi isso. Era um vídeo de 10 minutos que ela mandou. E travou, daí a gente vai ver como fazer, mas não rodou. Então, vamos ver. Tá bom? Obrigado,
obrigada,
boa
gente,
noite, boa noite.
Noite.
Obrigado. Chegamos ao fim desse processo de revisitar aquela noite especial de lançamento do Instituto Ana Michele Soares. Desde então, seguimos trabalhando muito na construção desse projeto. O Instituto Ana Michele Soares nasce de um forte desejo de transformação, o de ampliar o alcance de cuidados paliativos no Brasil. Acreditamos na educação por meio do acolhimento e da informação. E o nosso foco são pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. E temos como objetivo honrar e ampliar o legado da Ana Michele, provocar melhorias efetivas no cenário de cuidados paliativos no Brasil, dar ferramentas para que pacientes e familiares reivindiquem seus direitos, ampliar o projeto que já acontecia com pacientes e familiares, ser ponte para a formação de cada vez mais profissionais de saúde paliativistas e a inserção desses profissionais na saúde básica, nos hospitais e nas clínicas por meio de bolsas de estudo e implementação de células de cuidados paliativos. Vamos junto? E eu te aguardo no próximo episódio.